Geeks para o Espaço. Liga à informação. Ligue à Antena 1.
É mesmo da expedição espacial que falamos a esta hora na Rádio Pública, porque já foi escolhido o sítio. A Agência Espacial Europeia anunciou esta segunda-feira que o File, módulo da sonda Rosetta, vai aterrar no local J, no topo da cabeça do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Parece muito complicado, mas vamos tentar trocar isto por termos mais simples. Falamos da missão Rosetta, uma missão que começou na década de 1990 e que levou ao lançamento da sonda com este nome em 2004. Ora, esta sonda andou pelo espaço 10 anos até chegar ao encontro deste cometa e estamos nesta altura no ponto mais crítico desta missão, que tem com o objetivo recolher dados nunca antes recolhidos de um cometa, dados que possam abrir novas pistas para o estudo das origens do Universo. De resto, o nome desta missão, Rosetta, tem a ver com a Pedra de Rosetta, descoberta em 1799 por franceses no Egito, que permitiu aos arqueólogos decifrarem os hieróglifos com que se escrevia no tempo dos faraós. Regressando a este presente espacial, o jornalista Nuno Patrício falou com um dos cientistas responsáveis por esta missão. Ele passou por Portugal. Matt Taylor é o homem que faz a ligação entre os cientistas e os responsáveis operacionais da missão e explicou-nos, nesta passagem por Portugal, os detalhes e a importância desta missão.
Espaço, a última fronteira. Esta é a história da viagem da sonda europeia Rosetta, uma sonda espacial construída e lançada em março de 2004, com a delicada missão de ir ao encontro do cometa Churyumov-Gerasimenko. Um cometa que viaja dentro do nosso sistema solar com uma órbita elíptica entre Júpiter e o Sol. Agora e passado 10 anos, a missão da sonda europeia está prestes a concretizar-se. Um encontro há muito idealizado pelo homem, que nos dirá como são compostos estes objetos celestes. Matt Taylor, cientista da Agência Espacial Europeia e um dos elementos que acompanha a missão Rosetta, esteve em Portugal e contou à Antena 1 que missão é esta e como está a decorrer.
Bem, foi impressionante o que descobrimos sobre o cometa que estamos a seguir. Já tivemos um encontro, tivemos ao lado do cometa em agosto deste ano, depois de 10 anos a viajar até ele, mas só agora começámos a descobrir as características deste corpo celeste nesta longa viagem que nos levou até ele.
E como foi este primeiro encontro entre a sonda e o cometa? Respondeu às expectativas da equipa de cientistas?
Primeiro pensámos que tinha uma forma fixa, parecida com uma grande batata, mas agora, e nestes últimos meses, vimos as fotos, as imagens que a nave tirou, bem como as imagens anteriores que foram tiradas da Terra. Estava muito longe, a milhões e milhões de quilómetros do cometa, mas agora que a sonda está dentro de um raio entre os 1000 e os 100 quilómetros, conseguimos ver que não é como pensávamos. Agora parece um pato ou uma bota, tem uma cabeça pequena e um grande corpo, e isso torna-se para nós fascinante.
Um dos fenómenos que mais fascina o ser humano é a forma de como um cometa se apresenta a quando há passagem pelo nosso planeta. A comunidade científica identifica-o como sendo vapores de água e pó que os ventos solares obrigam a sair do cometa. Mas se tem vapor de água, porventura poderá existir elementos orgânicos?
Nós acreditamos que o que iremos ver são moléculas orgânicas. Vimos em missões anteriores, como a Stardust, e encontramos glicina, um aminoácido na cauda de um cometa. Também procuramos por gelo e água, que vimos nas missões anteriores. É abundante a água em estado sólido nos cometas. Tivemos a missão IRSAL, que teve por base observar os cometas e comparar o tipo de água existente neles com a da Terra e dizer, bem, para este cometa em particular, a água é semelhante à que encontramos na Terra. Mas a grande pergunta da evolução do Sistema Solar é como é que a água veio parar à Terra? Porque anteriormente o Sistema Solar era muito quente para conter água, por isso deve ter existido algo que trouxe água à Terra. Por essa razão, olhámos para os cometas e dissemos que é possível que a água venha deles e é aí que queremos chegar com esta missão Rosetta. É uma coisa interessante de observar se houvesse um mecanismo viável, mas como sempre dizemos, eles têm outras moléculas como a glicina que são blocos de construção das proteínas e ADN, por isso não são células em si, mas blocos de construção como sinais de vida.
E este cometa também apresenta vapores de água?
Conseguimos ver algum vapor de água, sim. Nós vimos vapor de água a sair, mas na superfície não parece existir gelo visível. Por isso, as medições que estamos a fazer, que nos mostram a temperatura da superfície, ainda não são conclusivas. E também vemos que existem vestígios de atividade de jatos de matéria gasosa e empoeirada. Por isso, existe algo, mas a superfície é um pouco escura.
Uma viagem de 10 anos em que a sonda Rosetta teve de hibernar para agora poder cumprir a parte mais importante da missão, fazer aterrar a pequena sonda Philae, que se encontra no seu ventre.
É a missão mais sexy que já existiu. Tem tudo. Tem aventura, tem ciência e invoca a imaginação em toda a gente. Temos a longa viagem que durou 10 anos até ao cometa, devido à longa distância. O cometa move-se em redor de Júpiter, por isso tivemos de fazer passar novamente pela Terra, passar por Marte e puxar a órbita da sonda para fora para capturar o cometa. E a sonda é gigante, tem 32 metros de ponta a ponta, tinha 3 toneladas quando foi lançada. Contém ainda uma pequena sonda, o Philae, que é do tamanho de uma máquina de lavar roupa. A Rosetta em si tem 2 metros de altura e 3 de largura, como um grande carro. E este veículo que fez esta longa viagem é uma história de amor, que agora se aproxima do cometa para depois o acompanhar na sua passagem perto do Sol no próximo verão, em agosto de 2015, a altura em que o cometa estará mais ativo. Será como estar nas bancadas mais próximas de um jogo. Conseguimos até agora ver este programa durante o ano, mas para o ano é que será mais entusiasmante, pois vai estar no periastro, no momento mais próximo do Sol.
Neste momento, a sonda europeia encontra-se em órbita semi-estacionária do cometa Churyumov-Gerasimenko. E hoje é um dia especial. Foi escolhido o local onde aterrar a pequena Philae.
Todos estão focados em ter esta sonda no cometa, conseguir uma missão bem-sucedida no que diz respeito à aterragem e, ao mesmo tempo, estamos a planear o que fazer quando aterrar. Por isso, estamos a planeá-los duplamente, na verdade, sempre dependendo do que o cometa faz. Por isso, sim, é 24 horas, 7 dias por semana.
Matt Taylor, de 38 anos, vive a sua profissão com todo o fervor, de tal forma que faz questão de entranhar na pele as missões em que trabalha.
Comecei a tatuar-me com missões anteriores, como a Cluster, e prometi que quando chegasse à missão Rosetta, chegando à hibernação da sonda, iria tatuar-me. E assim aconteceu. Chegámos à hibernação, tenho uma tatuagem da Rosetta.
E se tiver mais missões, o que fará?
Tenho mais espaço para mais missões, podemos ser criativos onde as vamos colocar, mas vamos primeiro fazer a Rosetta.
A caminho do espaço, esta sonda Rosetta já tem local onde colocar um pequeno módulo para ver a vida deste cometa e tentar abrir também uma nova página de conhecimento científico. A entrevista de Nuno Patrício ao cientista Matt Taylor, com edição áudio do Fábio Ribeiro. Este módulo da sonda Rosetta vai ser largado no dia 11 de novembro e depois pousar nesse local, na cabeça do cometa, para ter acesso a material que os cientistas ainda nunca conseguiram estudar.